Simon defende votação de proposta que estende para 75 anos a aposentadoria compulsória.
Eduardo Amorim quer campanhas para conscientizar a população sobre a importância do descarte de pilhas e baterias.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A aposentadoria compulsória para os servidores públicos pode passar a ser aos 75 anos. A mudança está em uma proposta de emenda constitucional do senador Pedro Simon, que já foi aprovada no Senado e aguarda votação na Câmara dos Deputados. A reportagem é de Larissa Bortoni.
Está no artigo 40 da Constituição que os servidores públicos são obrigados a se aposentar aos 70 anos. É a chamada aposentadoria compulsória. Foi por conta desta lei que o ministro César Peluso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, se aposentou na última sexta-feira. Mas essa norma pode mudar. Uma proposta de emenda à Constituição, apresentada pelo senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, estende até os 75 anos o tempo em que o servidor público pode permanecer em atividade. Essa proposta é de 2003 e foi aprovada pelos senadores em 2005. Desde então, aguarda exame na Câmara dos Deputados. O senador Pedro Simon lembrou que, se já vigorasse, o ministro César Peluso poderia, se quisesse, acompanhar até o fim o julgamento do Mensalão.
No meio de um processo dessa importância, desse significado, ele, que durante 7 anos trabalhou no processo, que é considerado das pessoas mais aprofundadas em direito penal, foi obrigado a se aposentar por ter completado 70 anos em meio a esse processo.
E o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, criticou o presidente do PT, Rui Falcão, que afirmou ter havido golpe da oposição na condenação do petista João Paulo Cunha no julgamento do Mensalão.
Para o senador, Rui Falcão desqualifica o Supremo Tribunal Federal, que condenou o deputado, e o papel da oposição num regime democrático.
Segundo Álvaro Dias, a atitude do presidente de um partido que está no governo deveria ser mais responsável e equilibrada.
O nosso repúdio às declarações do presidente do PT demonstra despreparo para o exercício da democracia. Não há mais espaço para esse comportamento autoritário e que tem o Poder Judiciário como desafeto quando ele cumpre exemplarmente o seu papel de julgar.
A Frente Parlamentar da Educação discutiu hoje os equívocos do ensino técnico no Brasil. Especialistas e parlamentares defenderam mudanças no atual sistema educacional, como informa o repórter Jorge Cardim.
O especialista em educação Cláudio de Moura Castro apresentou a palestra Velhos Cacuetes e Novos Equívocos sobre o ensino técnico no Brasil. Segundo ele, o país ainda não conseguiu superar o dilema se prepara o aluno do ensino médio para o mercado de trabalho ou para entrar na universidade. Moura criticou a falta de estrutura e o engessamento do atual modelo, com o excesso de disciplinas obrigatórias e a dificuldade de se aplicar na prática o que se aprende nas salas de aula. Para Cláudio de Moura Castro, outro erro na legislação é a exigência de diplomas de pós-graduação para os professores responsáveis pelas escolas técnicas, o que pode afastar profissionais experientes do mercado. Ele também lembrou que, tradicionalmente, no Brasil, as boas escolas técnicas recebem alunos de elite, que não estão interessados em seguir a profissão, mas passar no vestibular. Os parlamentares reconheceram as deficiências e as dificuldades na educação brasileira, mas apontaram os avanços obtidos nos últimos anos, como o aumento do número de alunos matriculados do ensino infantil ao superior e em escolas técnicas. O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, lamentou o baixo desempenho do Brasil no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e em avaliações internacionais, e defendeu mudanças urgentes no atual sistema de ensino.
A nova educação só virá de um salto. E este salto só virá se criarmos um sistema novo educacional ao lado do sistema tradicional, que será substituído na medida que o novo for implantado.
O evento organizado pela Frente Parlamentar da Educação faz parte do ciclo de palestras para discutir os desafios do ensino no Brasil.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, destacou a importância dos institutos federais para a qualificação da mão de obra e para o desenvolvimento do país.
Ele contou que o Instituto Federal de Brasília, por exemplo, tem 6 mil alunos em seus 24 cursos técnicos, que vão do ensino de nível médio à pós-graduação.
Rodrigo Hollenberg destacou que a qualificação profissional se torna ainda mais necessária nesse momento, em que o país se prepara para sediar grandes eventos internacionais, como a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016.
E só teremos sucesso se tivermos capacidade de qualificar adequadamente essa mão de obra, e aí demonstra mais uma vez a necessidade de maiores investimentos na formação técnica e tecnológica do nosso país.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a educação inclusiva. Ele disse que a deficiência precisa deixar de ser vista como uma tragédia pessoal e começar a ser encarada como algo natural, que pode acontecer com qualquer pessoa.
O senador citou dados do censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que revelam que mais de 60% dos jovens acima de 15 anos com deficiência ou não tem instrução, ou tem apenas um ensino fundamental incompleto.
Já entre os que não têm deficiência, o índice de baixa em instrução fica em 38%.
Por isso, Paulo Paim defendeu mais preparo dos professores, mais recursos para a educação e mais tolerância dos alunos sem deficiência para que todos sejam incluídos.
Nesse processo, não são apenas as crianças com deficiência que saem ganhando. Essa integração influencia no aprendizado de todos. Para as crianças com deficiência, o que muda é o fato de se sentir incluídas, respeitadas e participantes de um contexto social maior do que o de suas deficiências. Para as crianças sem deficiência, o ganho é o convívio com a diversidade.
Informações sobre a forma de armazenar e descartar pilhas e baterias após o uso devem ser fornecidas por fabricantes, importadores e comerciantes desses produtos.
A medida já está em vigor e foi fixada por portaria normativa publicada pelo IBAMA no Diário Oficial da União de ontem.
Para o senador Eduardo Amorim, é preciso conscientizar a população sobre a forma correta de inutilizar produtos tóxicos. Mais informações com a repórter Nara Ferreira.
Segundo a portaria do IBAMA, os fabricantes, importadores ou comerciantes de pilhas e baterias terão de colocar nas embalagens informações sobre armazenamento, locais e períodos de coleta seletiva e destino desses produtos depois de usados. O descarte das pilhas e baterias deve ser feito em locais próprios, em postos de vendas, oficinas autorizadas e fábricas. A norma do IBAMA complementa o que determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que proibiu misturar pilhas e baterias usadas no lixo comum e exigiu que fabricantes, distribuidores e comerciantes de pilhas e baterias implementem o chamado sistema de logística reversa, que garante o retorno dos produtos após o uso pelo consumidor. No Senado, o assunto foi debatido na Comissão de Assuntos Sociais, que analisou o projeto de lei que obrigava estabelecimentos que vendem pilhas e baterias a receber o material descartado. O relator da proposta, senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, adverte que é preciso promover campanhas de conscientização dos consumidores e ampliar as redes de coleta seletiva.
Precisamos conscientizar, sobretudo o consumidor, porque a bateria não retorna para o supermercado ao ponto de se fazer a política reversa se alguém não levar. Quem tem que levar, com certeza, é aquele que se utilizou daquele benefício. Eu acho que isso nós não podemos abrir mão e temos que ser muito mais agressivos e firmes em educar, sobretudo, o consumidor. Agora, é preciso disponibilizar os espaços, pontos de coleta.
Pilhas e baterias têm como matérias-primas produtos altamente tóxicos que podem prejudicar a saúde e o meio ambiente.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.